Você está ouvindo o Pode Entender News com Antônio Marinho, Fábio Neves e Carol Lacerda.
Cientista brasileira está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo.
Anvisa inclui maconha em sua lista de plantas medicinais.
Construção do Sirius aguarda liberação de recursos.
Good news, everyone! I'm in terrible pain!
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Entender, e você está ouvindo o episódio número 24, que é um episódio de notícias, o nosso querido News. Nós tentamos, né, apesar do clima de tristeza no nosso último bloco de e-mails, nós tentamos dar uma animada e fugir um pouco das notícias ruins. E no episódio de hoje nós temos aqui conosco, claro, uma pessoa que sempre está aqui, o Dalton mais querido dessa podosfera brasileira, o Fábio Dalton Snow.
O nome Neves nunca foi tão segregado nesse país, né?
E como sempre, quem não pode faltar nunca nos nossos episódios, a não ser que esteja na Nova Zelândia, décimo Danto com o Carol Lacerda, a rainha dos bancos.
Nossa, mas eu tô muito importante. Que bom que vai demorar pra eu voltar pra Nova Zelândia. Não deveria, né? Mas podem contar com a minha presença
aí,
ó, agora.
Sacrifícios.
Vai demorar quanto? 2 meses.
Dois meses. Ah, é, a pessoa sacrificando pelos nossos ouvintes. Parabéns, Carol. Você é a pessoa altruísta.
Oh.
Tá vendo, pessoal? Ela pegou o voo 1 hora mais cedo por causa de vocês.
Pois é, né?
O Brasil está acabando e a gente aqui rindo enquanto o país afunda.
Inclusive, falando em um país se acabando, eu encontrei uma ex-professora minha de japonês, né? E ela estava no aeroporto de Guarulhos, que é o local onde eu menos esperava encontrar ela, já que ela estava morando em Recife, certo, né? Falei assim, ah, Yaku. Aí ela, oi, tudo bem, não sei o quê. Eu falei assim, ah, tá indo pra onde? Eu tô voltando pro Japão. Ela falou, mas por quê? Ela falou que o Brasil tá, né? Mas tá assim. Ela falou exatamente isso. Lá só tem terremoto e furacão, tá mais tranquilo.
É, eu acho que faz sentido.
É isso aí, pessoal. É o nível do Brasil, né?
Depois de ouvir essa história aí de tristeza, de pessoas fugindo do Brasil, preferindo encarar terremotos e furacões a continuar aqui no nosso país, acho que podemos seguir para as nossas notícias.
Cientista brasileira está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, né? Essa notícia ela saiu em abril de 2017 e uma cientista brasileira está na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Essa revista ela faz essa lista dos influenciadores mundiais, né? Desde 99. Ela não é uma lista que faz, sei lá, 100 cientistas mais influentes, pessoas, não, são 100 pessoas mais.
Zuckerberg estaria nessa lista.
Zuckerberg, Obama, inclusive, já foi, é uma das pessoas que mais está nessa lista. Assim, mais, então vejo o nível da importância. E que foi a pesquisadora Celina Turti, né, que ela é a professora aposentada da Universidade Federal do Goiás. É do Goiás ou é de Goiás?
Boa pergunta.
Da UFG.
Do estado de Goiás.
Olha aí, ó.
Do
olha
estado
aí, ó.
De Goiás. Poxa, é uma pessoa aí, que manda.
Pasquale. Carol Lacerda Pasquale.
Pasquale, Carol Pasquale. Bom, então o que acontece? A Celina Turti, ela foi escolhida entre as 100 pessoas mais influenciadoras. E falando um pouco da lista, antes de falar sobre a escolha dela especificamente, essa lista, ela, tipo, surgiu desde 98, se eu não me engano. Tipo, tava rolando um simpósio lá em Washington, D.C., né?
Peraí.
Editores, dos jornais, etc.
DC.
Washington, DC.
É do Batman.
Era um simpósio.
Eu achei engraçado o DC. Eu nunca sei por que falam DC.
É o distrito...
É porque o Washington é uma palavra em inglês.
Que? Nova York, New York.
É porque é a capital.
Sim.
É a capital.
Não, mas ninguém fala Brasília, capital.
Eles ficaram discutindo um tempão sobre isso e eu desisti de editar. Em algum momento, houve um debate sobre como deveria ser enunciado o fato de compadre Washington estar em Washington. Acabei de evitar que você, ouvinte, perca alguns minutos da vida. Obrigado, de nada.
Diga, Carol.
É porque tem um estado que chama Washington e tem o Distrito de Colômbia que chama Washington, por isso Washington DC, porque fica no Distrito de
Olha
Colômbia.
Aí,
é um distrito. Quem sabe, sabe. Toma aí, na tua cara, Tony.
Eu não falei que eu sabia. Estou falando aí.
Bom, enfim. E aí o que acontece? Rolou esse simpósio, o pessoal lá dos editores do jornal Time chegaram e falaram assim, gente, pô, tem a galera aí que é influenciadora, né? Vamos fazer uma lista? Bora. Cada um dá um nome aí, a gente fala aí de se influencia mesmo. E aí eles fizeram essa lista de 100 pessoas mais influenciadoras do mundo, que não necessariamente significa que essa pessoa é uma boa influenciadora. Então, tipo, ela influenciou no sentido de que Kim Jong-un tá nessa lista, por exemplo.
Se a pessoa tem alguma influência significativa, ela é incluída na lista.
Exatamente. Ela causou mudança no mundo, essa pessoa pode...
Que provavelmente na Segunda Guerra... Se bem que essa lista existe lá, mas na Segunda Guerra Mundial, Hitler estaria em primeiro.
Não sei se estaria em primeiro, mas estaria entre as 100. Todo ano agora eles fazem essa lista é dividida em 5 categorias, né? Que são pioneiros, artistas, líderes, titãs e ícones, né? E na categoria
titãs. O que é um titã?
Tem
seres mitológicos?
Eles tocam a música Epitáfio quando vão fazer a seleção. Mas enfim.
Ai.
O bom são os ícones, que são em PNG. Ai, diz.
Então o que acontece? Ela foi escolhida na seleção na categoria pioneiros, né? Que são pessoas que fizeram coisas nunca antes feitas. Que acho que provavelmente é esse o conceito que eles usam. E o que foi que ela fez? Ela é uma professora aposentada da UFG. E assim que surgiu a epidemia de Zika, ela foi uma das responsáveis pela criação da MRG. Um conjunto de
matando
pesquisadores...
Matando robôs gigantes.
Não, quase.
Matando.
É matando... Matando replicantes genômicos.
Ok, faltou o E.
Que são os vírus Zika.
Vai, diz.
Tem um E também. Matando estes replicantes genômicos.
Vai, fala.
Que são os vírus Zika. Tipo, o que acontece? Essa MERG, essa rede, ela foi criada porque para entender a epidemiologia do Zika, né? Porque não sei se vocês lembram, né? Faz pouco tempo, quando surgiu essa epidemia de microcefalia, o pessoal meio que não sabia o que era, né? Tem gente que suspeitava que talvez fosse Zika ou não. O grupo surgiu no intuito de descobrir qual era a correlação e em menos de 3 meses, pelo menos segundo a reportagem, eles conseguiram tipo arrumar alguma correlação que mostrasse, olha, talvez o que está causando essa microcefalia é o Zika. E aí, conforme as pesquisas foram progredindo, que foi vendo que essa correlação realmente tinha sentido.
Eu lembro que na época, que tinha um bocado de teoria da conspiração rolando, somente no WhatsApp, tinha vídeo de gente afirmando que era um lote de vacina vencido, que tinha ido para Pernambuco.
E aí... tinha gente que dizia que era agrotóxico,
era uma loucura. Não faltava teorias.
E aí o que acontece, esse grupo que ela formou, assim, que ela ajudou a formar também, não sei se foi ela que chegou, junta aqui. Mas tipo, ela foi a cabeça, né, vamos dizer assim, uma das pioneiras, né. Ela foi o catalisador da formação desse grupo. Pô, esse grupo foi um dos principais, assim, responsáveis por conseguir, né, acelerar esse processo de correlação entre Zika e a microcefalia e, tipo, a pesquisa de Zika no Brasil, né, vamos dizer assim. Tem outros grupos também que foram formados, acho que pela FAPESP foi a Rede Zika, um outro grupo pela CAP.
Zika, eu acho que todo canto do Brasil tem alguém pesquisando alguma coisa sobre Zika hoje.
E boa parte deles fazem parte de algum desses grupos, porque a questão de financiamento, ele é meio que dado de forma igual, assim.
O Brasil tá fazendo bonito. Isso aí ninguém pode negar, não. Em termos de ciência brasileira, a gente tá indo bem. Em relação ao Zika, né?
Isso, inclusive, também foi uma das causas, vamos dizer assim, essa questão dessa importância da Celina Turti no Brasil e na pesquisa de Zika, também foi uma das causas de fazer com que ela fosse escolhida entre os 10 cientistas mais influenciadores pela Nature, pela revista Nature, que é aquela revista que a gente falou no último episódio também sobre Zika.
A revistinha aí, vamos botar o link no post pra quem quiser ver, pra conhecer, porque é pouco conhecido.
A revista pequena, se alguém nunca ouviu falar.
É pra gente dar uma força aí, pra divulgar.
Dá uma força, o pessoal tá pesando a divulgação aí e tal. Entre os 10, veja, no mundo inteiro, os 10 cientistas mais influenciadores, e ela foi escolhida. Essa notícia que a gente vai colocar aí no post, que a gente pegou, foi a notícia da EBC, e eles fizeram uma pequena entrevista assim com ela, né? né, provavelmente por texto. Nessa entrevista, ela vai explicando alguns pontos assim, interessantes em relação ao ponto de vista dela sobre a ciência no Brasil, ou sobre a questão da escolha dela, né, nessa lista da Time, da revista Time, e tipo, o que ela acha da questão, vamos dizer assim, da pesquisa em si, a influência que isso tem no dia a dia do brasileirinho, né, nosso povo tão sofrido. Eu peguei, né, tipo, alguns pontos aqui da entrevista dela, somente para chamar a atenção aqui. Se vocês quiserem, o link tá aí no post, vocês podem ver a entrevista completa lá no site. E alguns dos pontos é assim, o primeiro ponto que eu achei importante foi que ela falou que normalmente o grupo de cientistas almeja, quando muito, o reconhecimento entre os próprios cientistas. Quando perguntaram para ela, tipo, o que ela achava de ela ter sido escolhida, né? De se a escolha dela ia trazer visibilidade para a ciência que é feita no Brasil. Eu achei interessante isso, porque é para mostrar assim, que tipo, mesmo os cientistas mais de destaque sabem que a gente que faz ciência meio que não se interessa muito em que, tipo, não tem muito interesse em fazer com que isso vá para fora, né? Tipo, a gente já tá satisfeito em que os nossos nos reconheçam, sabe? Reconhecimento pelos pares. Então, tipo, isso foi uma parada que eu achei interessante dela ter falado, que é uma coisa que a gente, uma tecla que a gente vem batendo, né? Inclusive no último episódio de Zika a gente falou disso também, dessa questão de ter esse, né, esse perfil de que quem é da ciência meio que não tá ligando muito, assim, né?
Sim, sim,
como a
sim.
notícia sai. Um outro ponto aqui também que ela falou, ela vê que a manutenção de institutos de saúde públicos e centros de excelência no país é parte essencial de uma estratégia de segurança. Quando se referiram tipo, papel do Brasil na pesquisa de Zika, seria importante em relação à população e como a população está sendo atendida, né? Tipo, por exemplo, eu tenho pessoas que têm os filhos com microcefalia e às vezes não tem como tratar a criança, esse tipo de coisa. E tipo, se o Brasil estava preparado para lidar com epidemias como essa. E ela estava contando que, nesse sentido, era essencial que o investimento público fosse voltado a conseguir melhorar centros localizados, né, de excelência, que é o que a gente tem hoje, só que ainda muito, muito disperso, muito fraco, assim, vamos dizer, né? Tipo, pouco acessível a toda a população. É. A gente tem centro de excelência de tuberculose, de chagas, de outras doenças endêmicas, mas ainda assim é uma coisa que é bem pouco acessível assim, a toda a população brasileira.
Exato. É aquele ponto, né, que a gente sempre, aquela tecla que a gente sempre bate, né? Quanto mais madura é a comunidade científica e autossuficiente para realizar os seus estudos, melhor fica o estado em si em relação à resposta a situações como essa, né?
Pois é, e foi isso que ela ressaltou também. A gente faz pesquisa em relação a isso, por causa dessas pesquisas a gente soube como atender. E talvez não fosse muito possível assim, se a gente só dependesse de... se a gente não tivesse investimento público nessa área. Então, por isso que isso mostra a importância que o investimento público nessa área...
Exatamente.
Tem que ser feito de forma mais eficaz para chegar na população a pesquisa que a gente faz.
Exatamente. Tem os dois pontos. O povo saber o que a gente faz é importante, e o que a gente faz é importante porque mantém o povo seguro. Seguro não, assim, até um exagero falar isso, né? Mas é importante do ponto de vista estratégico.
Mas de certa forma... de certa forma, tipo, é seguro de certa forma, porque tipo, a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer, não vai simplesmente
esperar os Estados Unidos e a Europa resolverem o problema que interessa a gente, né?
E por fim, talvez tenha ficado óbvio desde o começo da notícia, mas enfim, né, é bom ressaltar que ela fala, né, sobre a questão do que ela acha de ela ter sido escolhida, né, sendo uma mulher e sendo cientista, né, para fazer parte dessa lista. Então, tipo, se isso tem, pra, na opinião dela, tem alguma representação para a importância, né, de você fortalecer o papel da mulher nesses setores mais importantes, né, do país, vamos dizer assim, inclusive, né, considerando que ela está num papel de destaque na ciência brasileira. E o que ela fala é o seguinte, eu diria que para os mais jovens, especialmente para mulheres, que embora carreiras femininas possam não parecer às vezes tão lineares quanto as masculinas, por causa de gestação, fatores relacionados à produtividade, a vida é sempre surpreendente. Quando ela fala isso, a impressão que me passa é que, tipo, ela mesma, ela não tinha muita expectativa sobre o que ia ser do futuro acadêmico dela, né? Pelo menos, isso é a minha interpretação do que ela disse. Que ela não tinha muita expectativa sobre o que ia ser o futuro acadêmico dela e, né, turns out que acabou que ela, né, ganhou prestígio ao longo da carreira dela. E quando ela fala dessa questão de linearmente, é porque, tipo, no meio entre ela escolher a graduação e ser a pesquisadora que ela é hoje, ela teve duas gravidez no período do doutorado.
Ela teve que dar pausas, né?
Por causa disso.
Na carreira.
Ela teve que dar pausas, né? para meio que cuidar da vida dela, da família, etc. E outra questão relacionada a essa parada de produtividade é porque isso, nessa questão de debate entre, né, salário e igualdade de salário, né, entre homem e mulher, tem muito discussão de tipo se a escolha de carreira tem influência nisso ou não, ou se tipo a produtividade da mulher pode ser afetada por questões fisiológicas como gravidez ou por exemplo como menstruação, enfim, etc. E tipo isso é uma outra questão, isso foi discutido no episódio de machismo um pouco e talvez a gente ainda vai voltar a falar mais sobre isso depois. Só que a questão é que, tipo, isso mostra que isso é um problema, sim, para a mulher conseguir chegar, tipo, num local de destaque, num papel de destaque na carreira que ela decide seguir, não importa qual for a carreira que ela queira seguir. Na entrevista, meio que dá a impressão que esse é o ponto de vista dela, que, de fato, as mulheres vão passar por problemas, né?
Que homens não passam, né?
Que homens talvez não passem, né? Porque é tudo muito mais fácil para o homem conseguir do que para a mulher, e ainda assim tá aí, né? Sim, uma das cientistas mais influentes do Brasil, né?
Arretado.
E do mundo. Há muito custo.
É.
Pois é, há muito custo. Mas isso aí, ó.
É uma notícia boa.
É uma boa notícia, mostrando que o que a gente tá fazendo tá sendo reconhecido, né, por alguém aí.
Em termos de zica, a gente deve mostrar mais ao longo do ano, né, sobre essas pesquisas que tá fazendo a Colonac do Brasil, mas em termos de liderança, o Brasil tá... Eu não sei se é o maior produtor de conhecimento sobre zika, mas certamente é um dos maiores no mundo.
Principalmente porque a parada estourou aqui, né?
E a gente não pode perder essa oportunidade, né, de mostrar o quão importante ter uma comunidade científica madura no país.
De certa forma, por mais que a ciência tente, né, dar o passo pra frente, não adianta nada se a gente tiver um monte de coisa travancando a gente pra trás, né? Então, seguir todo mundo junto ali pra poder avançar o nosso conhecimento científico é uma coisa importante. E muito melhor quando o governo contribui com isso também, né? Porque ajuda para a população, faz a população entender, faz o governo entender, e isso faz com que a ciência avance de forma geral, o que está relacionado com a nossa próxima notícia.
Verdade. Então podemos seguir para a nossa próxima notícia.
Bom, a próxima notícia a gente pode considerar como um avanço. Tanto pela notícia em si, né, quanto pela polêmica.
Eita.
Eu me renuncio, resigno.
Quanto à polêmica envolvida no assunto. Vamos lá, vamos colocar desse jeito. A polêmica é maconha.
Eita.
A fumaça do demônio alucinou-me.
A maconha.
Agora, no dia 16 de maio, né, a notícia dessa data, a Anvisa incluiu a maconha em sua lista de plantas medicinais. O que isso significa?
Posso plantar maconha doidada agora?
Não.
Ainda não é isso. Significa que a Anvisa decidiu incluir a cannabis sativa, o nome científico da maconha, na relação de plantas medicinais. Agora, a planta vai fazer parte, né, de uma lista completa das denominações comuns brasileiras. E isso vai servir de base, né, para um pedido de registro de medicamento. Não significa, né, que você vai poder aí...
Chegar na farmácia,
plantar,
né,
dizer, comercializar...
E daí, meio que de maconha para plantar.
Né? Não é para isso. Né? Nem mesmo para fins terapêuticos. Vai servir mais para facilitar a importação de medicamentos que contenham substâncias presentes na cannabis sativa e também pode facilitar o registro de novos medicamentos com base de maconha. Mas, assim, é a primeira vez que o órgão reconhece a planta in natura como tendo propriedades terapêuticas. Então, isso já é um avanço, né? Porque a gente... Você tá antenado aí nas notícias. O uso de canabinoides, ele é usado, né, para vários tratamentos, como espasmos, anorexia, náusea e dor crônica. E além de ser utilizado também como ansiolítico, antipsicótico, epilepsia e outras doenças relacionadas. Então, assim, existem famílias que entram com processo na justiça, solicitando, né, a liberação para essa família para poder utilizar desses princípios. Então, assim, eu acho que é um bom caminho andado, né?
Ah, certamente. Uma das consequências, né, de ter colocado nessa lista é que vai ficar mais fácil agora para cientistas brasileiros estudarem esse efeito, né? O que quer que... Se existe ou se não existe um efeito real, né, em tratamento de determinadas doenças.
Vamos dizer que tá tirando um pouco a burocracia e quebrando um pouco o tabu do negócio,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Porque quando fala a palavra, já vem um sentido meio deturpado da coisa, né? E na verdade...
Os maconheiros aí, querendo liberar, é só pra poder fumar. Desculpa,
exatamente.
Né?
Mas não é pra isso. Mesmo porque a gente sabe que independente de ter regras e normas ou leis, o uso... É mais comum do que o que a gente
exatamente.
Imagina, né?
Gente que usa...
Do que a gente pode colocar... É mais normal e mais comum do que o que a gente pode colocar aí em números,
exato,
né?
É.
Então, assim, eu acho que quanto mais a coisa for regulamentada, melhor vai ser tanto para os usos clínicos dos princípios, né? Quanto também numa possível legalização aí no futuro... Para entender o que, que é esse uso mesmo, né? Porque eu acho que envolve muito mais pragmatismo e medo da população por conta de todas as coisas que são faladas, né? Do que o que é de fato
embasado,
o que
né?
acontece, sei lá.
Uma coisa importante que eu acho que é bom lembrar é que, por exemplo, muitas vezes medicamentos são utilizados, ou tipo, coisas na ciência, eu posso dizer, de modo geral, são feitas sem que a gente sequer entenda como aquilo acontece. A gente exemplifica, né? A gente consegue visualizar um efeito, né? Uma correlação, vamos dizer assim. E às vezes, tipo, a ciência, o que ela faz é tentar entender por que que aquilo acontece. Mas antes disso, você já tem, por exemplo, chá de boldo, né? Tipo, a gente que é criado no Nordeste tem muito essa cultura de que você tá com uma dor de barriga, toma um chá de boldo que você vai melhorar. Ou, por exemplo, sei lá, um chá de limão pra gripe, qualquer coisa assim.
Tipo, no interior da minha mãe era o óleo de piqui.
Medicação.
Tá tudo. Quebrou o braço, passa óleo de piqui.
Então, muitas vezes... Não pode comer, mano. Enfim, muitas vezes, esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, de medicamento, né? Principalmente esses que vêm de plantas, tendem a ter alguma função, a funcionar de alguma forma, mesmo que o princípio ainda não seja muito bem entendido. Então, por exemplo, eu já ouvi, eu posso estar completamente enganado, por favor, ouvintes, se vocês souberem, me corrijam. Mas eu já vi, tipo, lugares, eu já soube, já li em algum lugar, tipo, que tem lugar que utiliza como tratamento, por exemplo, você, sei lá, tem uma crise de ansiedade, qualquer coisa assim do tipo, e o tratamento é, tipo, você fuma um baseado uma vez por dia. E aí você pensa assim, pô, mas isso daí é desculpa, tá? Não é. A questão é que, por exemplo, a planta, ela não tem somente, sei lá, o THC, né, que é um
mais
dos compostos,
sintomas,
né? Canabinoide, tá? Tipo, não tem só uma coisa, tem várias coisas. E às vezes essa combinação que existe na planta é o que causa o efeito, por exemplo, de ansiolítico. E a ciência meio que tipo, tá, mas o que, que exatamente causa esse efeito? Às vezes não é uma coisa só, às vezes são duas, são três, enfim. Só que aí, por exemplo, você visualiza, ah, fumar o baseado funcionou. Trata primeiro e tenta investigar
depois,
o que acontece depois. Às vezes é uma das medidas que são tomadas, né? Por exemplo, por médicos ou governos, enfim.
É, então, assim, na verdade, eu acho que o que de fato está acontecendo é um caminho para que possa ser estudado com mais tranquilidade o porquê, né?
Exato.
Porque realmente, tem quantas e quantas pessoas que utilizam para poder diminuir o estresse. Gente, não é tabu, né? Todo mundo conhece alguém que fuma maconha.
É, isso é verdade.
E aí fala assim, ah, não, é bom para mim porque quando eu tô muito nervoso, quando eu tô muito ansioso, x, y, z, os motivos, e aí me acalma. Já existem quantos medicamentos aí, já regulamentados, que também fazem isso?
Exatamente.
Por que não mais um princípio, né? Quando a gente começa a tratar como um princípio ativo, muda um pouco a figura.
Eu acredito que se tem esse efeito, né? Se pelo menos existem evidências, né, que apontam para isso, esse negócio tem que ser estudado e tudo mais, e isso é um começo pra gente, pelo menos, responder a pergunta se realmente tem esse uso terapêutico ou não. E assim, eu sou ignorante em relação às pesquisas em relação a esse efeito, mas dado a atenção que tem tido, eu acho que no mínimo tem corpo de estudos, né, apontando para esse uso significativo a ponto de a gente estar aqui discutindo isso, né? Pra mim é que nem cigarro. Tipo, tem gente que também fica tranquilo quando fuma um cigarro.
Só que no caso a diferença é que o cigarro tem uma porrada de coisa que, tipo, tem muito mais
tempo. Sim,
tempo,
né? Então.
Que talvez tenha mais coisa contra do que
a favor. E tem toda, né, uma indústria por trás. Assim, não é uma coisa fácil nem simples. É, mas a primeira coisa que tem que fazer é deixar de ser tabu, primeiro, pra discutir.
E deixar a ciência.
E deixa o povo estudar. Vamos ver se não tiver, bem. Se tiver, bem. E que seja, né? Mas o que não pode é ficar com tipo, avanço em tratamento de pessoas que a gente tá falando da saúde, de muita gente, e ficar preso por conta de tabu, velho, besta, que não faz sentido mais.
De tabu.
É,
e lembrando assim, né, que essa planta, né, a maconha, que é o que aconteceu, porque na verdade eles só deram um nome agora, um nome, vamos dizer assim, cientificamente comprovado, né? Então, a cannabis sativa, que é a maconha, ela já tem propriedades reconhecidas desde 2015, né? O canabidiol foi reconhecido em janeiro de 2015, onde a Anvisa admitiu o potencial terapêutico para utilização. A liberação do uso do composto no Brasil foi determinada pelo órgão depois de uma movimentação feita pela sociedade civil, amparada por uma medida judicial. E o THC, que é o tetra-hidrocannabidiol, também foi liberado em 2016, então em novembro do ano passado, onde a Anvisa aprovou uma regra que abriu caminho para o registro, produção e venda de medicamentos compostos por maconha no Brasil. Então, assim, tem coisa ainda para ser pesquisada. É. Então, vamos abrir aí as portas,
e
né?
É uma coisa muito nova, né? Como tu comentou, em 2015, um ano aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, tomara que pelo menos abra as portas e a gente tenha respostas em relação a essas questões que são polêmicas, né?
Inclusive, tipo, mais uma vez apontando aí a importância da ciência, né? Muito provavelmente a Anvisa só tomou essa decisão porque, tipo, a gente já tinha já existe, né, bastante pesquisa assim, em relação aos efeitos, né, desses compostos derivados da cannabis para utilização terapêutica em outros países, né? Então, tipo, você já tem algum certo embasamento científico para falar assim, olha, tipo, tem bastante evidência aqui dizendo que isso funciona. E isso, inclusive, é utilizado como medicamento em alguns países. Então, tipo, pô, Anvisa, né? Vamos liberar aí pra gente pesquisar também, porque, né?
Exato. Quem sabe aí, ó, um episódio do Pode Entender sobre...
pesquisa com cannabis.
Isso, com cannabis. Agora que vai poder ter... Bom, pelo menos facilita, né? Pesquisas no Brasil.
É, e facilita e tira a burocracia do negócio, exatamente, né? Agora fica um pouco mais fácil fazer importação, tudo isso que precisa ser feito para que a ciência progrida.
Ah, que bonito, Carol.
A primeira facility em pesquisas com derivados de maconha foi criada na USP. Se não me engano, acho que foi na USP de Ribeirão Preto. A gente vai linkar a notícia aí também no post. E ela foi criada, acho que em março desse ano, abril desse ano. Foi algum mês aí de 2017. Essa criação dessa facility, ela veio, né, depois que ocorreu a liberação, né, com o THC e com o canabidiol. E junto com a criação dessa facility, veio essa notícia da Anvisa, né, que o coordenador da facility, que é o Antônio Valdo Zuardi, ele disse que, tipo, muito provavelmente a Anvisa também decidiu liberar de vez, assim, vamos dizer, não liberar de vez, mas dar uma puta de uma facilitada no processo de importação e de pesquisa com esses componentes, por causa da pressão popular junto com o aumento de evidências científicas, né? Se a gente agora tem evidência suficiente para que a Anvisa comece a prestar atenção e falar, olha, gente, então vamos pesquisar mais, né? Já que tem evidência aí, vamos, né, liberar para pesquisar. Agora, com essa facility, talvez, né, o Brasil consiga alcançar, vamos dizer assim, os outros países na vanguarda da pesquisa sobre derivados de maconha, né? Então, tá aí, né, mais um fortalecimento, vamos dizer, né, da interação entre política, povo, população, ciência. E ciência, né, para o progresso da comunidade de modo geral, né?
Sim, e muito bom, né, gente? Vamos lá. Abrindo a cabeça para novos.
Aí toca o Bob Marley.
Não, aquela liberdade
da
cabeça.
Podemos seguir para a próxima notícia, então. construção do Sirius aguarda a liberação de recursos. É, a notícia, a nossa fonte, né, para essa notícia é o Jornal da Ciência. Foi uma notícia publicada no dia 19 de maio desse ano, em que é comentado que o novo acelerador de partículas do Brasil seria, né, ou pelo menos vai ser, se tudo der certo.
Que
agora a gente já não sabe mais nada. Mas a esperança é que seja o que coloque o Brasil como um dos países que tem um dos maiores aceleradores de partículas dessa categoria, né? No caso, de produção do Lewis Synchrotron, do mundo. E a gente já falou várias vezes aqui em outros episódios que a gente mais uma vez promete que um dia fazer um episódio sobre esse acelerador, mas ele está programado ainda o programa se mantém para ser inaugurado, né, começar de fato a funcionar no ano que vem, fevereiro do ano que vem, se eu não me engano. No entanto, recentemente, como é que eu posso dizer? O governo. Tá tudo novo. Palavra melhor, mas o governo, ele na real, não garantiu.
Ele é muito bom.
Exato, fez o que faz melhor, né? Não garantiu os recursos. Deixa eu tentar explicar mais ou menos a história, né? Todo o dinheiro pro projeto, pra construir esse acelerador, já estava garantido. O problema é que parte desse dinheiro estava vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento, famoso PAC. E o governo federal, né, recentemente bloqueou 42% desse orçamento. Então, o resultado claro é que vai precisar economizar dinheiro, porque quase metade do dinheiro que tinha garantido não tem mais. E isso significa que, no caso do Sirius, ele tem um valor total de em torno de 500 milhões, quase 600 milhões de reais, né, que ele precisa para terminar as obras. E ele tem 325 milhões já garantidos. E os outros 280 que foram solicitados, né, para finalizar, não tem garantido de onde é que esse dinheiro vai sair, já que o orçamento do PAC foi cancelado, foi bloqueado. Então...
Eu sei de onde que pode pedir.
De onde?
Pro Cunha, ele ganha uma mesada ótima.
Será que faz falta?
Pede pra JBS. Pede pra ele.
Não vai nem fazer falta, né?
280 milhões, eu vou... Vai
se lascar, né?
Num grande esquema nacional, né?
Vale lembrar que a ciência brasileira, atualmente, né, tá com o pior orçamento da última década. Um total de 3,2 bilhões de reais pro Brasil todo, que é pouquíssimo. Com toda essa questão do teto, né, da PEC e tudo mais, a proposta é que esse orçamento seja mantido por duas décadas, ou seja, daqui, se nada mudar, né, quando eu tiver 50 anos, praticamente, é que o Brasil vai poder aumentar esse orçamento. É assustador isso, gente. Eu tô rindo, mas é o desespero.
Tô rindo de desgosto.
Eu tô rindo porque...
Porque não dá. É assim que meu corpo reage às situações extremas.
Eu tô rindo porque essa faca no meu bucho tá cutucando meu diafragma, né?
Então, assim...
Mas é verdade.
O Sirius, infelizmente... Assim, oficialmente, né, a programação se mantém. Ele vai começar a funcionar em 2018, mas só deve abrir para os pesquisadores em 2019. Mas se continuar... Tu pode explicar aquele negócio da janela de recebimento?
A questão é o seguinte: o pouco dinheiro que a gente ia receber, ele já foi aprovado para receber, né? Tipo, já tá assinadinho, só falta cair na conta. Que são 330, 340 milhões, se eu não me engano. E o que acontece? Segundo a organização do governo para fazer isso, para ceder esse dinheiro, parte desse dinheiro ia ser dado agora entre maio e junho, e a outra parte, acho que para o próximo trimestre. E assim que seguia. Então, baseado nisso, a construção do Sirius, né, que ela segue em três frentes diferentes, ela é feita de forma que, tipo, todas as três frentes sigam iguais, né? Tanto a construção do anel central, quanto a construção do acelerador em si e das linhas, que são a parte mais externa. Então, o que acontece é que esse dinheiro, ele tem que estar entrando para poder essas partes serem construídas sem prejudicar o planejamento da obra. Rock, que é o coordenador, ele meio que estava se virando nos 30 ali para conseguir organizar com o dinheiro que tinha para pagar isso. E aí, agora que a gente entrou no mês de maio, né, a gente meio que entrou nesse período onde o governo deveria pagar, e o dinheiro que a gente tinha disponível, né, para construir o Sirius, tá acabando e tá, tipo, na última merrequinha ali. Aí tá no carro, né? Como se você estivesse ali na reserva do tanque. Tipo, você já tá procurando o posto nos próximos 2 quilômetros, senão seu carro vai pro Beleléu. E não tem gente pra empurrar. Então, o seu 4x4 tá indo pro Beleléu, você não vai empurrar sozinho. Então, o que acontece? Tá meio que, tipo, o pessoal lá da organização da construção do Sirius tá tentando pressionar o governo em relação a liberarem logo essa verba, porque as obras precisam continuar. E, tipo, quanto mais cedo liberar, melhor, porque tá acabando o dinheiro e talvez não dê pra segurar até o final de junho. Então...
E aí é um problemão, né?
Você tem que considerar que o orçamento foi reduzido em, sei lá,
44%
foi a redução do orçamento do Sirius.
Não, então, desculpa. Foi 42% do orçamento do PAC, que aí isso acabou limitando o dinheiro que é repassado.
O orçamento do Sirius,
né?
Ele teve uma redução também.
Isso
reflete também no...
Sirius, isso.
Ah, sim, reflete. É porque o Sirius, ele tinha um orçamento diferenciado, né, tipo, ele dava verba pra ciência, só que ele entrava também no PAC, o dinheiro do Sirius. E o que acontece é que, sei lá, o Sirius era pra receber 1.8 bilhões, alguma coisa assim, pra construção dele, o dinheiro foi reduzido pra 1.2, 1.1, depois foi reduzido pra 800 bilhões, e foi esse negócio aí que foi, tipo, só foi decaindo, né? Mas meio que a galera, não, a gente vai dar o dinheiro, isso daí é só agora, que tá segurando a bomba, tal, não sei o que, não sei o que... Tudo isso foi feito com a perspectiva de melhora, né? Tipo assim, ah, não, a gente vai dar menos dinheiro agora, com o dinheiro que a gente tem, porque a gente garantiu. Mas, tipo, aí quando o Brasil melhorar, sair da merda e tal, não sei o que, a gente
dá o resto do dinheiro. Mas acontece que não saiu, né?
A perspectiva não tá boa, né? É. Pois é.
Se continuar nessa perspectiva...
Vai ter
jogando
Sirius,
merda pra cima ainda.
No máximo.
Passando merda debaixo do sovaco.
Lá pra 2020, eles lançam uma nova...
Eu espero, nossa, realmente, porque assim, o acelerador que a gente tem agora, que fica na instituição, né, que o Dalton trabalha, ele foi planejado numa situação muito parecida. Quando ele foi planejado pra funcionar, ele era um dos melhores do mundo, tinha tudo de ponta. Só que ele demorou tanto pra sair, que quando ele saiu, ele já era velho, basicamente. Ele não tava, não era mais um acelerador de ponta. E eu realmente...
E sabe como é que foi a história? E a história da construção era legal, porque, tipo assim...
Não, assim, a gente tá fazendo um episódio, tipo, sobre isso, Dalton, mas vai adiante um pouquinho do episódio.
É só um resuminho
é um teaser,
de como foi construído. Foi mais ou menos assim. Imagina, Carol, junta eu, tu e Tom e fala assim, ó, vamos tentar conseguir um dinheiro aqui pra gente planejar e fazer, construir, tipo, um carro que voa igual aos carros que voam, que estão planejando fazer lá na Europa. A gente chega assim, pô, bora, vamos. E a gente vai, conversa, a galera diz que vai dar o dinheiro, tipo, meio que dá um jeito assim pra poder pagar menos, aí a gente faz, não, a gente consegue com esse dinheiro, e decide eu, tu e Tonho aprender a construir um carro.
Do zero.
Então, tipo, do zero. Até a gente aprender a construir o carro e conseguir construir o carro, tipo, o pessoal já criou o teletransporte, tá ligado? Então foi mais ou menos isso que
não, assim,
o pessoal do
a história,
zero.
A história
zero
é fantástica, porque foi tecnologia brasileira, a gente criou tudo aqui. E a gente não, né? Mas o pessoal da geração da década de 80 e 90, né? E assim, a construção desse acelerador teve um impacto muito grande, né, em termos de amadurecimento e atrair pessoas para trabalhar aqui no Brasil. E a esperança, né, era que o Sirius também tivesse o mesmo impacto. E assim, eu ainda acredito que não vai demorar tanto quanto o primeiro. Eu quero acreditar nisso, pelo menos. E vamos torcer pra...
I want to believe. I need to believe.
Antes de entrar em desespero.
Eu quero ser partidário do I want to believe e não do eu escolhi esperar, né?
E aí vamos ver como é que vai ficar.
Mesmo porque não é uma escolha, né?
Pois é.
É uma escolha forçada, né? Ai. Nossa, então, assim, a gente vai ficar de olho para manter nossos ouvintes informados. Mais uma vez, prometemos, somente depois de passar essa turbulência aqui no nosso podcast, fazer um episódio com calma para explicar para vocês, primeiro, a história do acelerador que tá aqui, que tá funcionando hoje. Por que que esse novo é tão importante para a comunidade científica brasileira, que isso vai colocar realmente a gente... Se ele sair, né? Não, sair ele vai, mas...
Ele vai sair.
Vai, não sei quando, mas vai. E se tudo der certo, o ideal é que a gente tivesse ele funcionando o mais rápido possível, porque isso coloca a gente no nível... A gente comentou no episódio passado, né, que fica difícil competir com outros países, porque tudo aqui é demorado, tudo aqui é mais difícil do que é nos Estados Unidos e Europa, né, por exemplo. E ter esses Sirius aqui ia facilitar muito a vida de várias, completamente diferentes da ciência brasileira. E isso colocaria a gente em condições de competir, né, com essas outras, esses outros países, né? Então...
Pro pessoal ter noção do quão difícil é tipo, pro cientista brasileiro, imagina que, sei lá, que pra gente se alimentar sem, tipo, morrer de alguma doença, a gente precisa de 5 alimentos básicos. E um deles a gente precisa comprar fora do Brasil.
Exato.
Tá
exato. É exatamente isso.
É isso que a gente passa.
E aí, tipo, a gente produz a maioria... meio capenga, mas produz. Mas esse que ainda assim não permite a gente ficar dependendo de fora é muito ruim. É, primeiro porque você depende de outras pessoas, e assim, isso não é um problema, necessariamente, né, porque a ciência é feita de forma colaborativa. No caso do acelerador, né, por exemplo, às vezes para fazer boas medidas das coisas que a gente precisa, eu digo porque eu vivo mais perto de biologia estrutural, que é uma das áreas que é beneficiada com esse acelerador, e a diferença entre os dados, o tipo de dado, né, que a gente consegue coletar em aceleradores de fora, tipo nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo, é gritante. Sabe? E isso envolve ter que viajar para outro país, pagar estadia, depender da boa vontade lá, porque se acontecer alguma coisa, alguma crise lá, ou em que quer que seja, a gente vai ser afetado diretamente. Então, tendo aqui, a gente pelo menos mantém... Tudo fica mais fácil. Esperamos que... A gente vai ficar de olho, ainda há tempo desse dinheiro chegar, né, e sem atrasar o cronograma. E acredito que no próximo news, ou pelo menos no depois do próximo news, né, no news seguinte, a gente já tem alguma novidade em relação a isso. Vamos manter nossos ouvintes informados.
Exatamente. Inclusive, então, só para tipo, deixar, tal, caso o pessoal não tenha entendido ainda, tipo, não tenha ficado claro... Sabe, tipo, que a gente fala muito, assim, que pra fazer pesquisa com medicamento, esse tipo de coisa, estudar alguma doença e tal, a gente precisa, tipo, às vezes de modelo animal, né, camundongo, rato, essas coisas assim, né. O Brasil, a situação do Brasil atual, por exemplo, em relação a isso, é que se a gente quer estudar uma doença, a gente precisa que alguém lá fora faça o rato pra gente, pra mandar pra gente fazer. Sei lá, tipo, a Zika, por exemplo. Pra gente conseguir fazer, trabalhar com isso aqui no Brasil, a gente, tipo, custa, é muito custoso pra gente, né, pra gente fazer nosso próprio camundongo, vamos dizer assim.
É, não dá,
e às vezes
dá,
tipo, uhum. Saca? Ah, eu quero trabalhar com Alzheimer. Você tem que chegar e entrar em colaboração com alguém de fora pra poder a pessoa mandar o modelo animal pra você conseguir fazer alguma coisa com isso. Tipo, isso atrasa muito, assim, a pesquisa da gente.
Exato, exato.
A gente cansa de ouvir pessoas que falam assim, ah, não, eu tava trabalhando com isso no doutorado e alguém publicou um artigo,
exato,
sobre isso.
No outro episódio, inclusive, a gente muitas relatou porque... a mesma coisa. Fernanda, exatamente, foi entrevistada no episódio passado, ela tinha um trabalho, uhum, e o grupo americano publicou o trabalho dela. Que assim, na real, quando esses grupos têm a mesma ideia, eles competem para ver quem vai publicar primeiro, né? Quando isso acontece, o Brasil, de modo geral, né, pelo menos... principalmente nessas áreas que envolvem trabalho experimental, não tem condições de competir.
Nem sempre, fiquem ultiminho.
E nem sempre dá certo, assim, feito, por exemplo, o trabalho do Zika, né? Que, tipo, três pessoas tiveram a ideia ao mesmo tempo, fizeram ao mesmo tempo e publicaram ao mesmo tempo.
Exato, exato.
Tanto que os três papers saíram no mesmo dia.
Exatamente.
Tá ligado? Isso
exatamente.
Não acontece. Isso, assim, acontece, mas, tipo, vê só, Zika, que é uma das coisas que a gente tá mais avançado, o que a gente consegue é publicar
igual
ao mesmo tempo que outras pessoas.
Exato, tá ligado? Exato. Igual. Quer dizer, então, na melhor, tipo, forma do Brasil tá produzindo conhecimento, a gente consegue produzir na mesma velocidade, que é o dia-a-dia normal deles, né? Pra eles é terça-feira.
Tem um negócio que meu chefe falava, que é assim, que, tipo, lá fora, pra pessoa sair do zero... Um laboratório, né, que trabalha com outra coisa, sair do zero pra ter uma linha de pesquisa e publicar alguma coisa sobre isso, é tipo, sei lá, 5 vezes mais rápido do que no Brasil pra fazer isso.
E o problema, como a gente comentou, não é só dinheiro, né? Dinheiro é um problema, sim, mas existem outros que são muito mais profundos. Bem, mas assim, não vale a pena se alongar mais nessa história.
Porque aí a gente vai
comer pauta de outros episódios, bem dizer. Então fica
não,
aí.
Não, vai...
Diga, Carol.
Falar o quê? Massabarro, né?
E vamos ficar triste, né? Porque é tristeza tomando conta.
Não, vocês sabem o que é massabarro, né? Que eu acho que é meio não. Minas.
Eu acho que é bem Minas.
Não, não sei.
Aí, mais uma expressão. Mas diga, o que significa massabarro?
Não leva lugar nenhum. Você fica falando, não vira nada. Você fica amassando barro.
É porque amassar barro.
Barro.
Ah, amassar barro.
Barro, é. Por que não argila?
Porque a argila vira alguma coisa, agora o barro não, você fica lá amassando.
Não, e tem as esculturas de barro.
Ai, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas demora um tempão, né?
Tá bom, vamos parar de amassar barro então e vamos finalizar o nosso episódio.
Então,
fiquem aí com a nossa sessão de e-mails, né?
Isso. Muito obrigado a todos os caras por aqui até este momento. E fique agora com a nossa sessão de e-mails. Tchau, tchau, seus lindos.
Adeus.
Tchau, tchau.
Beijo,
tchau, seus gatinhos. Cheiro do cangote. Até daqui a pouquinho. Vamos ver só. Olha aí o pé aparecendo aí. entendedores! Bem-vindos de volta a mais uma sessão de e-mails e recadinhos. Na verdade, mais e-mails do que recadinhos. Olha só, estamos aqui com o Tonho.
Opa!
Digo lá pro povo, Tonho.
Opa!
E hoje é uma sessão de e-mails que tá carregada, né, Tonho?
É.
Finalmente!
Temos muitos e-mails.
Você tá pra baixo, Tonho? O que foi que aconteceu com você?
Ah, tristeza da vida.
Ainda não voltou do mundo dos mortos completamente?
talvez. Uma parte voltou, mas quando acontecem essas coisas, sempre uma parte morre junto. Assim como as esperanças e sonhos.
Olha, se a alma tivesse peso, tu já poderia ter considerado que isso faria parte da dieta, né? Já evitávamos, né?
Pois é. Vamos seguir aí.
Bom, meus queridos entendedores, olha só, né? A gente deu um recado aí no último podcast dizendo que talvez a gente, né, desse umas atrasadas aí, umas tropeçadas ao longo do caminho, porque a gente tá naquela fase linda, né, da vida, que é aquela fase, né?
Depressão e morte.
Depressão e morte. Que é aquela fase que todo mundo passa em algum momento da vida, né? Que é aquela fase que você vai fundo do poço ou mais. A gente tá meio que passando, né? Talvez. Espero que seja essa, que não venha outra pior depois, né?
Não, outra pior só se Kim Jong der a doido e sair jogando bomba na rua.
É, mas aí vai estar tá tão
fundo. Aí acabou o mundo.
Mas aí vai ser um pior duradouro, né? Tipo, não vai ser uma fase assim que você sabe que vai passar. Apocalipse global, eu acho que não é uma coisa que vai passar daqui a alguns meses. Você vai pensar, não, vai ficar tudo bem. Aí você já joga esperança fora e desiste, né?
Não, sempre vai ter alguém. Não, sabe o que vai acontecer? Sempre vai ter alguém pra dizer, ah, mas no meu tempo comigo foi muito pior. Aqui caiu essas bombas, mas comigo.
Aí você fala assim, não, eu duvido. Você morava em Hiroshima. Okay.
Sempre tem alguém que passou pior e por alguma razão isso é pra você ficar bem por isso, assim, tá ligado? Não, vou deixar chorar aí, não sei o quê, porque comigo foi muito pior. Tá bom, ué. Será que você pensa isso? Ah, é verdade. Agora eu me sinto melhor. Vou cantar uma bela música.
Tinha um cara que trabalhava comigo, que tipo, ele tava nessa situação que eu tô agora, assim, tipo, trabalhando 25 horas por dia, tá ligado? Tipo, toda hora que você chegava no laboratório, o cara tava lá, ele tava com aquela cara franzina, sabe? Tipo, aquela cara de que você já está morto por dentro.
Quem é?
E aí eu conversava com ele, né, eu falava assim, ô, fulano, como é que tá? Então, sei que ele é, né, difícil aí, tentando conseguir resultado pra defender, que eu tô sem resultado nenhum. E minha defesa daqui a 3 meses e tal, não sei o quê. Mas e aí, como é que tá a vida? Aí eu começava a falar da minha vida com ele, né? E aí eu olhava assim pra minha cara e falei, pô, cara, eu gosto de conversar contigo porque tua vida é tão pior que me deixa pra cima. Aí eu...
Obrigado, amigo.
Devo ressaltar que isso é quando minha vida era muito melhor.
Do que
dois,
agora,
três,
né?
Anos, muito menor, assim, muito menos estressante. Eu sentia muito menos a carga do estresse há 2 anos atrás, tá ligado?
E eu falava, vai consumindo, né? A saúde vai consumindo. Mas enfim. Mas e os recados, então? E os recados?
Bom, apesar da gente estar só a paia do Mi, né? Nem todo mundo tá assim, veja só. Né? Nossos queridos padrinhos estão aí, né? Com todo o gás aí, cheio de projetos, cheio de grandes empreendimentos.
É verdade. Expandindo.
Como eles vivem falando, né? Novidades vêm aí. Já aproveitem, né? Se você não, né, não contribui, não ajuda o progresso da divulgação científica do Brasil, vai lá no Patreon do Dragões de Garagem, dá aquela forcinha, aquela contribuída lá para os nossos padrinhos, nossos patrões. E aproveitem e escutem o último episódio deles, que foi sobre vitamina D. Foi um episódio bem... segura se utiliza. Foi um episódio bem light. Ó, foi sutil essa,
hein? Mas aí... Não, mas aí você tem que o ver, né? Eu não quero me ver mais, não.
Bom, então escutem lá o episódio sobre vitamina D dos nossos queridos dragões. Tem o Estrela, tem o Patrick... Tem o Lucas, tá todo
tem
mundo lá.
Tem um povo bonito, vejam lá. E também nessa grande garagem maravilhosa.
Né, que é essa garagem maravilhosa, né? E temos nossos coleguinhas, nossos vizinhos.
Nossos amiguinhos, nossos brothers, nossos atores amigos. As pessoas que, quando a Revolução estourar, serão as primeiras a ir para a
Quem pegou a referência aí, né? Tem lá o episódio do trabalho de mesa, o último que eles falaram sobre versão brasileira.
Herbert Richards.
Você é uma pessoa mais Herbert Richards ou uma pessoa mais Alamo Dalton? Ou AIC, São Paulo?
Eu sou o Herbert Richards fan. Tipo, já vem na hora que a pessoa fala dublagem, já ativa a vozinha do dublador, assim, né, na minha cabeça, já vem. Então eu sou desses.
O episódio, eles levaram uma dubladora para discutir aspectos da profissão. Então, se você quer entrar na carreira... Quer entrar na carreira, não. Tem curiosidade de ver como é que é esse processo. Nós recomendamos o episódio de dublagem. Quem sabe não dá uma animada, porque esse bloco de mesmo vai deixar mais para baixo ainda.
Né, se o podcast pode entender, está aí, né? Nesse lado triste da balança. Pelo menos, né, o pessoal do Dragões e do Trabalho de Mesa tá ali, né? Se alegrando... Alegrando os ouvintes aí, né, com muita alegria. Apesar que esse episódio especificamente a gente se esforçou, né? A gente terminou triste, mas começou um pouquinho mais feliz e tal, não sei o quê.
Pra que isso se o final é a morte?
Bom, então fica aí nossos recadinhos, né? Acompanhem lá nossos amiguinhos. Ajudem, né, a ciência e a divulgação científica a crescer nesse país maravilhindo. E Tonho... Já que nem só de tristeza vive o homem, me diga. Me diga. Vai, diz. O que você tem para nos indicar, para dar aquela aliviada marota, aquela aliviada sussa na tristeza do dia a dia?
Inicialmente eu ia indicar um jogo que vai deixar você também ainda mais depressivo, questionando sua existência.
Inicialmente eu ia indicar cocaína.
E aí eu decidi mudar. Eu vou falar que eu não terminei esse joguinho ainda. Quem sabe no próximo episódio, pra indicar pra vocês.
Inclusive, rapidinho, falando em cocaína, eu devo dizer que eu, como integrante da família Neves, falo que nossa família está muito, muito triste pelo que está acontecendo.
Muito
e
quê?
Não temos nada a ver com aquilo. Muito triste com o que está acontecendo,
muito,
né?
Triste.
O integrante da nossa família. Muito triste! Ai, droga! Eu tava nem lembrado disso. E a gente tá muito triste com o que tá acontecendo com esse membro, né, da nossa família aí.
Verdade. Mas ainda bem que depois deram 21 facadas nele, ele voltou. Parabéns, Joe Snow. Mas eu vou ter. Como a gente prometeu, procurar coisas mais em português. Tem uma página que tem me trazido alguns segundos de momentâneos de risadinhas durante o dia. Eu queria indicar para vocês a página no Facebook chamada As Crônicas de Wesley. Ele faz umas tirinhas, assim, para mim são muito boas. É o tipo de humor que eu curto muito, que é um negócio mais nonsense. Por exemplo, né, uma das tirinhas, inclusive é uma das que eu mais gosto. Ele tá com um cientista assim, com uma lâmpada em cima da mesa, e ele diz: "Ô, jovens, hoje eu vou ensinar como ligar uma lâmpada apenas com o limão." Aí ele pega o limão na mão e diz: "Vai, limão!" Aí joga o limão no interruptor e voa lá. A luz acende. Assim, é o tipo de humor que ele também é visual. Então talvez contando não fique tão engraçado. Mas eu recomendo vocês darem uma checada. Que eu sempre fico de olho quando sai uma tirinha nova. Que eu gosto muito do tipo de humor dele.
É engraçado porque tu falasse desse negócio hoje pra mim, né? Aí eu fui dar uma olhada. E é engraçado porque ele faz coisas que às vezes eu fico imaginando sozinho, assim, tipo, tô aqui no laboratório, sozinho, aí eu olho pro negócio assim, aí eu imagino e fico...
Então, exatamente, foi isso que me identificou, a mesma coisa. Tem outra teoria dele que o cara diz: "Ó, jovem, comprei pra você um sabão, um sabonete esfolante." O cara: "Não seria esfoliante?" Ele diz: "Não, esfolante mesmo." Aí começa a tremer a caixa e sai um sabonete com duas espadas pra cima dele pra a cabeça.
Eu gostei do da cebola. Tem um da cebola que ele fala assim: fulano, vai lá fazer uma salada pra gente, corta essa cebola." Mas acho que é a mãe. Fala assim: "Mas mãe, cebola me faz chorar." "Não quero saber, deixa de frescura, vai lá, corta a cebola." Aí ele pega a cebola e fala: "Ah, tá bom." Aí ele pega a cebola olha pra ele e fala assim: "Você é um merda." Aí ele...
Enfim, recomendo facebook.com/ As Crônicas de Wesley. Wesley com W, né? W-E-S-L-E-Y.
Wesley da forma que tem que ser escrita.
Exato.
Se você não sabe como escreve Wesley, você
tá errado. Não é Joesley, viu? É o Wesley. Só pra evitar
muito
confusão.
Muito fácil confundir ultimamente, né?
Exatamente, aí pra não ter confusão. Mas, Dalton, e qual seria a sua indicação para os nossos ouvintes nesse bloco de e-mails?
Bom. A minha indicação é muito parecida com a de Tony. Eu também tenho quadrinhos para indicar, mas veja só, né? A minha indicação ia ser um quadrinho que eu me identifico muito, que é um cara que ele desenha sobre a paternidade dele, de forma geral, né? E aí o que acontece? É que a página dele e as tirinhas dele são todas em inglês, né? E aí eu olhava assim e falava assim, oh, pô, esse cara é muito legal, mas só que as tirinhas em inglês. E aí, quando eu tava, né, fazendo a pauta dos e-mails, eu falei, ih, não era pra ser em inglês, não era pra ser alguma coisa em português também. E aí o que acontece? Tem outra, olha só que coincidência, tem outra tirinha também em português, que é basicamente o mesmo tema, né? Que é sobre papais.
Paternidade.
É, paternidade de modo geral. Porque, assim, é um negócio que eu falo, né? Pelo menos isso acontece comigo, não sei se com outros pais ou mães também é assim. Mas, tipo, sei lá, qualquer filme de drama, eu olho e falo, ok. Agora, sei lá, tipo, um filme de terror com uma cena de um pai com um filho triste, não, tipo, eu vou chorar. No, tipo, não adianta, sabe? Jason, tá passando Jason lá, ele matando as pessoas assim, tipo, no fundo, tá ligado? E aí tá, tipo, o pai, assim, com o filho, não, meu filho, não se vá, assim, eu... Tá ligado? Tipo, não importa a situação.
E o filho era Jason, né? O pai de Jason abraçando, não, filho, não mata todas as pessoas.
Não, pai, não mata. É, e por aí vai. Então, tipo, essas coisas que envolvem paternidade, normalmente elas meio tocam o meu coração. Então, sei lá, até escutando a música do Eric Clapton, tá ligado? Aquela do filho dele que caiu da janela, não sei o quê. Tipo, até isso, tipo... Apesar que até isso não, porque a música é muito triste, mas enfim. Então, tipo, essas coisas que envolvem paternidade meio que dão uma mexida comigo. Então, a tirinha em inglês, caso alguém esteja interessado, que eu iria indicar, né? Vira uma indicação
tá
dupla, né?
Tá roubando.
Que é
aí.
O Lunar Baboon, né? O link vai estar aí no post, que é ele falando da sua vida de casado e com filho, né? E a tirinha em português é do... Se algum dos ouvintes conhece, é do Change, do MDM. Que ele começou a desenhar recentemente, fazer essa tirinha recentemente, acho que tem menos de 2 anos, eu acho, 1 ano e pouco. Que é o Papai Supimpa, né? Que ele coloca as coisas do dia a dia dele com a filha dele, né? Enquanto o Lunar Baboon é com o filho dele e o filho pequeno. Eu acho que ele tem o Lunar Baboon, ele tem um filho, e no caso do Change, ele tem uma filha. Então, olha aí, ó, pais de meninos ou de meninas, né? Vocês provavelmente vão se identificar com coisas específicas, né? Da criação de cada um deles, que às vezes tem coisas diferentes, né? E as coisas que são incomuns a pais de modo geral também, vocês, quem gostar disso, ou quem quiser ver como é que é a vida de um pai, né? Porque tem muita coisa ali que, nossa, eu olho e você fala, nossa, é bem isso mesmo. Gente, que coisa, hein? É, tipo, sei lá, quando você vai deitar na sua cama que seu filho toma 90% do espaço da cama de casal e você fica encostado na parede, tá ligado? Ou qualquer coisa do tipo. Ou, sei lá.
É, eu não sou pai, mas quando. Eu já vi algumas dessas tirinhas. Essa do Papai Supimpa eu não conhecia.
Inclusive, a do Papai Supimpa, ele tem muita coisa assim que ele fala relacionada a muita gente que fica dando pitaco, né? Tipo, né, mas meu filho não é assim. Ou gente que nem filho tem, né? Fica, né, mas porque criança, né? Tem que fazer assim, sabe? Aí você fica olhando assim pra cara e a pessoa fala,
tá certo.
Você manja tudo aí de paternidade, né?
Alô,
tá certo.
Super nani.
E aí, no caso dele, tem muita coisa relacionada, tipo, não, mas ela é uma menina, você não pode criar ela assim, né? Então, tipo, tem muitas dessas coisas assim que a sociedade machista, né, ainda tem, né, hoje, e aí ele, né, às vezes retrata isso na tirinha dele, então é bem interessante também de ver por esse ponto de vista, né? Então fica aí a indicação. Papai Supimpa, do Change, e Lunar Baboon, do Lunar Baboon. Lunar Baboon.
Pois bem, então, infelizmente nós não temos comentário na nossa última postagem, né, do episódio anterior, que foi sobre telomas, doenças teloméricas. Portanto, podemos seguir para a leitura de e-mails.
Mas, Tonho, se não teve comentário, significa então que o episódio, as pessoas não gostaram dele?
É, talvez. Porque não tem muito que gostar dessa vida. A vida é assim, gente.
Às vezes... Que tiro pela culatra esse meu comentário.
Então, tipo, se as pessoas não estão acostumadas a gostar, né, fazer o que? A vida é assim. O triste fim do universo vai ser a expansão que vai tornar o universo frio, vazio e escuro.
Bom, mas diferente do que Tony está falando, com toda essa depressão, querendo tragar vocês ouvintes para o fundo do poço em que nós vivemos... O episódio, apesar de não ter tido comentários, ele acho que foi um dos mais compartilhados no Facebook, né? Acho que tá lá junto com o de machismo, né? Que teve bastante alcance lá no Facebook. E foi um dos episódios, assim, que teve bastante download, assim, nos primeiros dias, né, de lançamento. Então, e teve bastante e-mail também, né?
Verdade, verdade. É, o episódio ficou muito bom. Ficou divertido. informativo. É, se você não escutou, chegou aqui sem ouvir o nosso episódio anterior, recomendamos, inclusive, no episódio anterior, a depressão estava bem menor. Então, talvez vocês fiquem um pouco mais animados.
Não sei, estava menor não, hein? Eu tô me sentindo tão mal quanto.
Mas nós recebemos e-mails, Dalton.
E o primeiro e-mail, Tony?
Ah, o primeiro e-mail a gente recebeu de José... Eu tô tão pra baixo hoje que eu não vou fazer nenhum trocadilho, mas Dalton, por favor, pra aí.
Como é que é o nome da pessoa que mandou e-mail?
O nome do indivíduo é José Pinteiro Bisneto.
O que dizer, né? Por incrível que pareça, o que me chamou mais atenção no nome dele é ele ser Bisneto.
Bisneto. É, Tony,
por
também,
favor, se você
também
tiver um filho, bota esse nome nele, não, pelo amor de Deus.
Se eu tiver um filho...
Antônio...
Então, se eu tiver um filho, eu já falei, minha esposa não curte muito não, mas vai ser Antônio Marinho
Mataraneto
III. Não, porque aí já é complicado depois na linhagem lendária dos Marinhos.
Dos Marinhos?
Aí o cara Tataraneto, não, aí bota terceiro, quarto, quinto, sexto.
Mas olha, eu acho que pelo menos o teu filho poderia ser bisneto.
Aí o filho dele, Tonho IV, né?
É, Tonho IV, exatamente. E aí o próximo vira Tonho V. E é bom que Tonho pode ser tanto no feminino quanto no masculino. Pode ser Tonha V.
Eu provavelmente vou fazer isso. Então, como tem uma boa chance desse episódio ficar registrado aí...
Se não rolar um apocalipse, né?
Que assim, né? Tem uma boa chance, exatamente, da gente, daqui a 100 anos, esse episódio ainda poder ser acessado. Então eu queria pedir desculpas a Tonho IV, a Tonho V e Tonho VI, caso vocês não gostem desse nome. E tiverem escutando esse episódio.
Bom, mas qual é o e-mail, Tony? Vamos ao e-mail.
O nosso primeiro e-mail é do José Pinteiro Bisneto, e ele diz o seguinte. Prezados, primeiramente, parabéns pelo podcast, informativo e divertido ao mesmo tempo. Ressalto também que é muito bom ouvir um podcast com o meu sotaque. Recentemente, descobri o Pode Entender e estou ouvindo os episódios de trás para frente, do mais recente para o mais antigo. Hoje eu vi um episódio sobre Creative Commons. Como advogado especializado em propriedade intelectual, não pude deixar de notar que a convidada a falar sobre o assunto, por ser de outra área, repassou informações que, embora difundidas no meio universitário, não são verdadeiras. Exemplificando, a convidada disse que se algo já foi patenteado na China, mas não foi patenteado no Brasil, qualquer um pode patentear no Brasil. Tal informação é falsa, pois o requisito da novidade da patente é mundial, ou seja, para conseguir uma patente de uma invenção, ninguém no mundo pode ter já feito ela. Pode já ter feito ela. Ocorreram outras afirmações que não refletem a realidade, porém não desejo me alongar nesta mensagem. Ponho-me assim à disposição da equipe do podcast para futuros episódios que toquem no assunto propriedade intelectual. Marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, softwares, topologias, circuitos, impressos e etc. Um grande abraço.
Isso levanta uma questão, né, que a gente já discutiu em alguns episódios anteriores, que foi que esse episódio especificamente de Creative Commons, eventualmente chega alguém que é da área e vem falar sobre ele com a gente. Acho que já tiveram umas 3 pessoas, né, ou 4, que já vieram falar
isso.
Com a gente.
Assim, eventualmente vai chegar de novo nesse tema, né, porque patente, essas coisas, é um negócio que tá no nosso dia a dia, né, principalmente quem trabalha com inovação, essas coisas. Talvez seja bom fazer um outro episódio. Eu já respondi, né, diretamente a José. Vou chamar ele de Bisneto. E a gente deve acabar voltando eventualmente nesse tema e quem sabe vamos ter aí, né? Eu sei que nós já entramos em contato com especialistas, incluindo o José. Então a gente fica aí a promessa, né, de mais um episódio. Sigamos em frente. E o nosso próximo e-mail, Dato?
Bom, o nosso próximo e-mail, né, do cara lá que tá sempre mandando e-mails pra gente, o cara que, né, ele faz parte, né, da... Eu tô querendo fazer um trocadilho, mas não tô conseguindo. ele faz parte, né, da solidificação dos nossos podcasts, né, que é o Arthur Lage de Oliveira.
Nossa, Dato. Ele, Arthur Lage, já faz parte aqui da mitologia do bloco de e-mails. Ele é o membro fundador da Sociedade
Secreta Ipatinguense para a Dominação Mundial.
Exatamente, ele é o membro fundador, inclusive. E ele diz o seguinte, Dalton, o que é que ele diz aí?
Bom dia, estou com saudades, vocês estão bem? Ou pegaram zica no último episódio? Ou apenas estão tristes com a ausência dos meus e-mails? Sumi não, vocês são um pedaço do Nordeste, na garagem do meu coração. Oh. Ele mandou esse e-mail, acho que foi tipo um dia depois do dia que era pra ser o dia do lançamento do podcast, né? Ou dois dias depois, alguma coisa assim. Porque a gente é muito vacilão e atrasou, né?
É, Tony. A gente já tinha gravado os e-mails e aí não deu pra ler nesse episódio, mas estamos lendo aqui nesse episódio de hoje.
E ele, né, como uma boa sociedade secreta, né, seus informantes já estavam ligados ali na data de publicação, ele já ficou, ué, o que aconteceu?
Mas Arthur, não suma, eu sei que é a tristeza, você perguntou se a gente tá bem. Não, não estamos. Mas...
É aquele cara que chega assim e fala assim, oi fulano, tudo bem? Aí a pessoa fala... Rapaz, não tá não, porque aconteceu isso, não sei o que.
Não, tá não. Sabe? Não, eu ainda não sou essa pessoa. Quando me perguntam, eu digo, não, tô bem, mas por dentro eu estou chorando sangue.
Por fora eu estou chorrindo, mas por dentro eu estou morrendo, né?
Arthur, muito obrigado pelo seu e-mail. Nós tentaremos não sumir e levar aqui representar. Infelizmente, o Nordeste podia ter representantes melhores, né? Mas é o que tem.
Bom. E nosso próximo e-mail, Tony?
O nosso próximo e-mail é o e-mail de Thales de Almeida Oliveira, e ele diz o seguinte. Pois bem, senhores entendedores, cumpriram a meta mais uma vez. Quando vi a leitura do meu e-mail, entrei no modo sorriso de Tietê, e creio que passageiros mais uma vez questionaram a minha sanidade. Gostei da ideia da panfletagem, e pretendo executá-la da melhor maneira possível. Gostaria muito que houvessem outros entendedores em Quatis, mas creio ser o único. Cidade pequena, de 14 mil habitantes, mas acho provável haver algumas das cidades vizinhas. Barra Mansa, Resende, Porto Real e Volta Redonda. Por fim, deixo um sincero desejo de paciência, perseverança, sanidade e saúde extras aos futuros doutores Dalton e Tony. E acredito que os ouvintes entendem que sacrifícios serão necessários para que o poder siga aprimorando. Um abraço do cobrador Tietê, que prefere não mencionar seu grau de movimento na sociedade secreta dos rodoviários, já que corre isso de receber umas caronas marotas pela quebra do sigilo. Ah, pros nossos
olha,
ouvintes...
seu segredo está guardado, só nós dois estamos sabendo.
Exato, e todos os que escutam podem entender agora. Pra quem não ouviu o nosso último bloco de e-mails, né, Thales de Almeida Oliveira, ele mandou um e-mail passado, né, e a gente sugeriu pra ele algumas condutas pra ele divulgar o podcast... durante o seu horário de trabalho, que ele é cobrador de ônibus em Quatis.
Segundo diz a Associação de Associações Secretas, né? Que é a AAS.
E ele faz parte da Sociedade Secreta dos Rodoviários.
É uma associação que é bom você seguir para evitar dor de cabeça, né?
Nossa. Thales, muito obrigado pelo seu meio. Ouvintes de... Quais são as cidades que ele falou? É Barra Mansa, Resende, Porto Real e Volta Redonda.
Ouvintes de Quatis, Barra Mansa, Resende, Porto Real e Volta Redonda, por favor, unidos em prol da divulgação científica do seu Brasil. Venham aqui com Thales de Almeida e escutem mais um episódio do Pode Entender. Perguntem para ele como funciona essa mídia maravilhosa chamada podcast. Aí ele vai colocar isso no ônibus, né?
Exatamente. Thales de Almeida Oliveira é o nosso embaixador em Quatis. E também dentro da Sociedade Secreta dos Rodoviários. Então, se você também faz parte da Sociedade Secreta dos Rodoviários, entre em contato conosco para ganhar o seu kit embaixador.
E ouvintes que chegaram através da indicação do Thales, venham aqui, né? Falem pra gente, falem assim, olha, eu fui convertido pelo Thales Almeida durante a viagem Barra Mansa Quatis.
Exatamente. Se você mora em algumas dessas cidades... E por acaso for para Quatis, procure por Thales. Se você conhece o aperto de mão secreto dos rodoviários,
exatamente,
vai ser fácil encontrá-lo. Mas dá, tem o nosso próximo e-mail.
Nosso próximo e-mail é de Najara Akira Toriyama. Najara
não,
Akira.
Não, Toriyama não.
Eu fiquei perguntando se o nome dela é Najara ou é tipo um Nayara. Tá ligado? Só que o J tem o som...
Ou Nahara.
Nahara.
Nahara é massa.
Nahara Akira.
Nahara é bom. Pressão.
Né? Nahara Akira.
Ou Nayara.
Bom, vamos ao e-mail. Oi, entendedores. Meu nome é Nahara. Sou de Rondônia. Olha só.
Rondônia.
Sou amante da ciência e tentando... Ok, Nathan. Que informação adicional da hora.
O quê?
Meu nome é Nahara.
Eu não conheço ninguém de Rondônia.
Rondônia, tu... Eu também não. Temos agora pelo menos uma. Ah, a gente vai. Já tem ouvinte no norte, já tem ouvinte no centro-oeste, já tem ouvinte no sul, já tem ouvinte no nordeste e no sudeste. Fechamos, né? Só falta agora marcar um.
Brasil
marcar
é
cada
nosso.
Estado, né? Vamos lá. Meu nome é Nahara, sou de Rondônia. Sou um amante da ciência e tentando seguir na pesquisa. Não me lembro como descobriu o Pode Entender, porque o Pode Entender é assim, ele chega às mentes e ouvidos que precisam. Não me lembro como descobriu o Pode Entender. Que memória péssima. Mas escuto sempre os episódios. É um trabalho extremamente válido e necessário. Pois, além de outras coisas, nos ajuda a nos manter informados a respeito de outras linhas de pesquisa. Bom, este é só um e-mail para somar com as parabenizações que vocês recebem. E sucesso nas suas defesas de doutorado. Até a próxima.
Oh.
Ela se sentiu compelida, né? Se identificou com a nossa tristeza imensa do episódio passado.
Exato.
Acho que o pessoal mandou muito e-mail esse episódio por causa disso, né? A gente ficou tão triste que o pessoal
fica tristão, né? Ah, motivos pra viver. Nahara, muito obrigado. Pior que o nome dela não deve ser Nahara, né? Mas agora vai
não
ser.
Não deve ser, mas agora vai ser.
Nahara.
É a mesma coisa que. É a mesma coisa que o Herrick Moraes.
Herrick Moraes.
O nome dele não é Herrick Moraes.
Herrick.
Mas a gente vai chamar ele sempre de Herrick Moraes.
Exatamente. Então, Nahara, parabéns pelo seu novo nome. E muito obrigado pelo seu e-mail. Não, e assim, pode parecer clichê e tudo mais, mas a gente realmente fica muito feliz em receber e-mails. Toda vez que eu vejo que chegou, parece que, sei lá, dá uma alegria.
Pode parecer zoeira, mas não é tão zoeira assim, a gente realmente gosta.
Não. Eu posso falar por mim que um dos momentos altos do meu dia é quando chega e-mail, não pode entender.
Verdade.
Pena que são poucos, assim como a vida.
Tem poucos momentos de alegria para muitas tristezas. Assim como nos e-mails, que a gente, a cada 500 e-mails que a gente recebe, 499 são spams.
Mas aí, de vez em quando, ouvintes como o Thales, o Arthur, o João Bisneto, e agora Nahara, trazem alegria aos nossos dias. E tipo, veja, por exemplo, só em relê-los aqui, eu comecei o bloco de e-mails. Uma deprê violenta, eu não estava querendo estar aqui, vivo. E agora eu já tô mais com o coração acalentado.
Então eu ia dormir, né, no canto do chuveiro, chorando.
Ia.
Mas agora ele vai dormir no canto do quarto, dormindo, chorando. Sentado.
Exatamente.
Chorando ainda, mas só com um olho. Não com o outro. Parte dele vai estar sorrindo.
Exato. Lembrando dos e-mails, nossos queridos ouvintes.
Bom, então, Tonho, seguindo a nossa leitura de e-mails, qual é o nosso próximo e-mail?
O nosso próximo e-mail é o e-mail do Andrés Marufuji.
Caraca, a gente tem muito japonês, né? A gente tem um Jack Bauer japonês. A gente tem a Nahara japonesa. E a gente tem agora o Andrés japonês.
Exato. O Jack Bauer japonês, eu não lembro de onde ele é.
Esses nomes são japoneses, mas tipo...
verdade.
Todos eles são japoneses. Eles fazem parte da sociedade secreta japonesa.
Eu não sei se é japonês, mas Andrés... É com Z o final, como é que fala? É Andrés mesmo? Andrés?
Eu acho que deve ser Andrés, que eu conheço um Andrés com Z e o nome dele
espanhol,
é Andrés.
Espanhol, né? Latino, mas Andrés. É que nem a Nahara. Então o Andrés, ele diz o seguinte... Meu nome é Andrés Marufuji, sou engenheiro formado na Unicamp e recente entusiasta de podcasts. Conheci o Pode Entender pela indicação do The Godfather e iniciei a maratona de episódios. Sabe quem é, né?
Sei.
Nosso grande líder.
Grande Luciano, líder.
Grande líder. Hoje, ele continua. Hoje, me cheguei ao 20º episódio. Estou chegando, e vocês conseguiram me convencer a mandar um e-mail. Quero parabenizar pelo trabalho e dizer que já conseguiram conquistar o topo da minha lista. A dinâmica das discussões, o bom humor e as piadas estão na medida certa. Eu tenho que parar essa leitura aqui porque ele colocou piadas entre aspas. O que é que isso significa?
Significa que nossas piadas são tão boas que elas transcendem o conceito de piada.
Exatamente, era isso, exatamente isso que eu ia dizer.
Mas é óbvio, ficou óbvio.
Porque uma nova palavra precisa ser criada para representar este conceito novo que agora é apresentado à humanidade em nosso podcast.
Nossa piada, ela é tão boa que você não consegue definir.
É que nem aquelas coisas de Lovecraft, né?
Uhum. Você não consegue identificar e definir.
Exato, o aparelho humano não está pronto para expressar isso em palavras.
A percepção humana ainda não está pronta.
Entendi o que você fez aí, Andrés. Parabéns, você realmente captou a essência das nossas piadas. Na falta, né, de uma palavra mais adequada, chamaremos de piadas. Pois bem, ele continua. Uma menção honrosa para a Carol, que consegue nos colocar dentro dos assuntos mais difíceis com suas perguntas mais que pertinentes. Espero que cresçam muito e que continuem com esse trabalho importantíssimo de divulgar a ciência. Grande abraço a todos.
Não, obrigado. Oh. Inclusive, né, para vocês verem como a Carol é importante, a sessão de e-mails que é só eu e Tom é essa loucura, né? E mas no episódio inteiro com essa loucura, não ia dar certo, né? Por isso que tem a RPC da Carol. Sem a Carol, o podcast já tem acabado no, sei lá, no episódio 6, 7. Talvez antes.
Pois é, André. Você deve estar. Você comandou esse e-mail já faz um tempinho, então imagino que você já deva estar ouvindo, nos acompanhando, né? Deve estar já no chegando próximo desse episódio. Como é que diz? Então você já vai estar por dentro de toda a mitologia do Pode Entender. Nós indicamos aos nossos ouvintes também fazer isso. Muito obrigado pelo seu e-mail, André. A gente fica muito feliz. Dado que você descobriu recentemente, né, ou pelo menos começou a consumir mais podcasts, agora esperamos não decepcioná-lo. Dado que existem outros podcasts que fazem isso muito melhor do que a gente. Não decepcionar as pessoas. Dado que existem outros podcasts.
Inclusive, se você conseguir uma palavra que defina melhor esse nível acima, né, de piada que a gente consegue fazer, de entretenimento e humor. Veja só, é um outro nível. A gente entretém, é engraçado e ainda ensina, né, diverte e talvez deprime ao mesmo tempo, né? Então é um outro nível.
Exato,
né?
É uma panaceia de conceitos, de emoções. Sentimentos.
É uma explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Então fica aí. Fica aí, Andrés Marufuji, né, que faz parte da Sociedade Secreta Japonesa de Invasão aos Podcasts.
Não, ele é engenheiro formado na Unicamp, né? Mas ele não falou a cidade. Inclusive, eu queria pedir aqui para os nossos ouvintes, se você... a gente quer, a gente vai começar a marcar no mapa os ouvintes que mandaram e-mails e os estados, que a gente quer ter pelo menos um ouvinte mandando e-mail, quer registrar, né, pelo menos um ouvinte em cada estado do Brasil. E depois vai descendo para cidades e tudo aí mais.
Quando a gente tiver um ouvinte por cada cidade, aí vai começar a revolução. E os que não mandarem e-mails vão ser os primeiros aí pro paredão.
aí isso vai ser um pouco pesado. Eu queria sugerir aos nossos ouvintes que quando vocês... Claro, ninguém ainda vai negar e-mail por causa disso, né? Mas quando vocês mandarem e-mails, tragam, comentem, tentem trazer algo que só existe ou no estado ou na cidade de vocês. Por exemplo, o Thales, ele no episódio dele anterior, ele falou de como ele cumprimentava lá as pessoas que entravam no ônibus, né? Que é como o pessoal lá na cidade dele cumprimentava. Então eu gostaria de pedir para os nossos ouvintes que vocês dissessem algo que é muito característico da sua região, sempre que possível. Pode até ser para indicar uma música para ser tocada no fundo do seu e-mail.
Por exemplo, Carol fala assim, não, eu sou de Uberlândia, você sabe que lá o que tem é o quê? Uber.
Exato, né? Exatamente.
Ah, eu e Tom, a gente é de Recife, você sabe que lá o quê? É a maior cidade linha reta da América Latina. E talvez do Brasil.
Exatamente.
Então, tipo, cada pessoa que chega com alguma... O Baxega, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é
de São Paulo, São Carlos.
Então, calma. Mas o Baxega, ele é uma pessoa itinerante. Ele não consegue ficar num único lugar.
Exatamente. Ele é aquele mestre andarilho, sabe?
Exatamente. Ele é tipo o lobo solitário.
Exatamente. Esses foram os nossos e-mails. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Nós ficamos muito contentes de receber e-mails de vocês. Por favor, vocês ouvintes que tiverem algumas palavras de conforto, carinho,
amor, paixão e tudo que há de bom.
Exatamente. Por favor, mandem e-mails.
Já que finalmente terminamos essa linda sessão de e-mail com quase uma hora de episódio gravada, me diga aí, e se as pessoas quiserem mandar mais e-mails lindos e maravilhosos, cheirosos, cheios de carinho, amor, atenção... E talvez depressão para, né, entrar no clima da gente. Para onde é que eles mandam e-mail, Tonho?
Vocês podem mandar e-mail para o contato@podeentender.com.
Pode, de podcast, e entender de quem entende mesmo.
Caso você tenha caído de paraquedas aqui no nosso podcast, saiba que nós temos um site, E você pode nos encontrar
no... Essa bocejada frustrada aí. Tu ia bocejar e parou no meio, velho. Caramba.
Se você caiu do paraquedas aqui do nosso feed, sabe Deus como, saiba que você pode visitar o nosso site. Nós estamos hospedados neste grande portal.
Grande portal.
Do Dragões de Garagem. Você pode nos encontrar no dragõesdegaragem.com/podeentender. Pode de podcast e entender o que é entender.
Mas, Tonho, e se a gente quiser, por exemplo, fazer textão, curtir, compartilhar, dar like...
Se você gosta de caras e livros, você pode nos encontrar no facebook.com/podeentender. Pode podcast e entender do que entende mesmo. Mas, Dalton, e se a pessoa gostar da rede do Passarinho Azul?
A maior fornecedora de memes da internet brasileira.
Exatamente. A produção de memes em escala industrial. Mas se a pessoa quiser, dentro dessa panaceia de memes, quiser falar com a nossa equipe de mídias sociais...
A nossa equipe de mídias sociais está sempre lá no @podeentender, pode de podcast, entender de quem entende mesmo.
A nossa equipe é muito, muito preparada, muito bem articulada. Mas, Dalton, e se a pessoa não quiser falar diretamente com a nossa equipe profissional de mídias sociais e quiser falar com o daltônico mais querido da podosfera brasileira, como é que a pessoa faz?
É só ir lá no @fb_dalton, vou estar lá... lamuriando e às vezes soltando altos memes. Agora, Tonho, me diz. E se as pessoas quiserem ver, né, como é a vida de um morto-vivo recém-chegado do mundo dos mortos que está tentando se adequar à sociedade humana, né? Voltando, né? Tentando voltar à rotina da humanidade. Pra onde é que a pessoa vai?
Eu não sei quanto a isso, mas se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no @tonhodomar. E basicamente o meu Twitter esses dias é joguinhos, compartilhando frustrações e tirando dúvidas. Mas eu pra até dar uma animada, nem que seja benzida de medicamentos.
Mas falando em animação, Antônio, tem uma pessoa do nosso podcast que é muito animada, viaja pra vários lugares, tá sempre ali, só uma ligada na
que a vida bate nela, mas não consegue derrubar. Mas assim, se você quiser falar com a pessoa mais sensata desse podcast, você pode ir no @CarolLacerta. Com dois L's, né? Carol Lacerta. Podemos finalizar aqui o nosso bloco de e-mails. Eu vou me lascar pra editar esse áudio todo. Mas a vida é isso aí mesmo. É se lascar e tentar se lascar. Pois bem, então, nossos queridos ouvintes, muito obrigado por terem nos aguentado até aqui. Peço perdão já pela falta de ânimo com a vida nesses últimos dias. Eu peço paciência para todos e esperamos estar mais animados nos próximos episódios.
Pois é. Então, pessoal, um cheiro. Diga não às drogas.
Reaja assaltos, né?
Reaja assaltos. Assalte bancos.
Pois bem, nossos ouvintes. Ficamos por aqui. Mato cachorros. Um grande abraço para todos e não reaja assaltos.
Não mate cachorros também. Nem cheire cocaína, nem cheire crack. Nem fume maconha, nem fume cocaína também. É isso aí. Um cheiro a todos vocês.
E coentro. Também não fume coentro, não.
Não fume coentro, não. Coentro não é bom, não. É bom no feijãozinho assim, mas fumar não é
legal.
Pois bem,
um cheiro para todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
Um cheiro para todos vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
Falou. Falou, tchau.
Sim, então, e tu descobriu o quê? Diz aí qual foi tua descoberta.
Ah, então, eu descobri recentemente que aquela música do Olodum daqui, que eu cantava, né? O Olodum tá rico, o Olodum tá pobre, o Olodum tá reggae, o Olodum... Só que não é, o Olodum tá hippie, o Olodum tá hop, o Olodum tá reggae. Eu digo, meu Deus, meu mundo caiu.
O Olodum tá pop.
O Olodum tá pop, isso mesmo. Então, tipo, se o compadre de Washington se muda pra Washington, nós vamos falar. Washington de si, compadre de Washington.
Exatamente. Se a gente fosse referenciar o compadre de Washington, a gente fala assim, tipo, compadre, Washington.
Washington. Não, é muita Washington, gente.
Washington. com aquela também. A fumaça do demônio alucinou.